O debate em torno do movimento religioso em Angola continua a preencher as conversas entre personalidades entendidas na matéria e a consumir as principais páginas de jornais e noticiários. A força deste movimento, que se instala preferencialmente na periferia dos principais centros urbanos, levanta hoje um outro debate, que tem a ver com a ausência da governação junto das comunidades rurais, causando por este facto a distorção da matriz identitária dos angolanos. O papel do Estado angolano para criar os instrumentos legais que sirvam de modelo para orientar os vários movimentos que surgem no país parece estar a ser posto em causa, a julgar pela reação das forças de repressão que foram mobilizadas nos últimos dias contra uma hipotética tentativa de se alterar a ordem constitucional. Para o historiador Patrício Bachicama, a falta de diálogo no país tem contribuído para a ausência de uma diversidade cultural consolidada entre os angolanos. Defende, para o efeito, que sejam reparados alguns desvios que ameaçam esta mesma identidade.
Eu considero a cultura como a herança dos antepassados, a construção identitária daqueles que vivem. Ou seja, o que é que a nossa cultura é alguma coisa que herdamos do passado e que nós também construímos. Só que o que nós herdamos do passado e que faz com que nós tenhamos linhas para andar é o lado positivo, que vela sempre pela união. Aliás, a construção da nação através da cultura é fundamental. Os alemães têm uma teoria da nação que é Kulturnation, que é que nós podemos construir a nossa nação a partir da nossa cultura, ou seja, a partir da diversidade cultural que nós temos, desde que eles dialogam. Ou seja, para várias propostas culturais dialogarem, é preciso que a plataforma aspira para uma relação que envolve todos, que aceitam as diversidades e as leis pelas quais eles constroem e podem construir a nação. A religião dentro da cultura, a palavra é ligare, né? Ou seja, juntar, só sente-se incompleta, é que ele deve construir o seu eu com as forças vitais. Ou seja, nós, isso é já na cultura banto, nós, o corpo está aqui, o meu corpo está a mexer, esse é o corpo. Mas eu posso pensar a minha casa como deixa a minha casa. O corpo está aqui, mas eu posso imaginar como a casa está. Ou seja, os banto acreditam que o corpo só é composto do corpo, por outro lado é composto para o espírito, aquilo que chamamos de espírito. Não vou repetir essa expressão, espírito. E sobretudo pela vontade. Sair da minha casa, vir aqui nesse programa, é porque eu tive vontade. Agora, esses três elementos devem estar em plena harmonia. Quando não estão em harmonia, perde-se o ser humano, o mundo. Nós nos bantu, quando você comete, dizem, você não é o mundo, você não é pessoa. Significa dizer, o que é que você aprendeu na iniciação? Quer no Chikumbi, a iniciação de vida, como deve-se viver, que tem que seguir os caminhos. Significa, não põe em prática. Agora, o caso que estamos aqui a falar sobre uma seita religiosa, o profeta Simão Toco utilizou a religião em busca da emancipação do homem angolano, o mundo angolano. Aliás, antes pessoas a irem para a luta pela independência, o profeta Simão Toco levou a religião em busca do homem angolano, da libertação do homem angolano. Agora, o que é que nós assistimos não tem pressuposto para a construção da nação, é pelo contrário. Olha, nós quando, até 2002, não tínhamos integridade territorial, não tínhamos integridade social, não tínhamos integridade cultural. Hoje podemos falar de integridade territorial. Eu posso viajar em qualquer parte da Angola. É fruto de muito sacrifício. É preciso preservar isso. Hoje vimos pessoas que estão a regressar de fora para Angola. É porque ele acha que hoje Angola é o sítio onde podemos viver. Integridade social está-se construindo. Hoje realizamos a FENACUL. FENACUL não é festa. FENACUL tem uma plataforma onde várias culturas encontram plataforma para dialogar e construir a nação. Agora, o que é que nós assistimos é o contrário. Eu me pergunto o que é que houve, o que é que aconteceu.
Por sua vez, o historiador Simão Ciundula diz que, apesar de não ser um caso exclusivo de Angola, ainda assim o país tem vindo a registrar fenómenos sociais sucessivos, cujas consequências exigem um estudo mais profundo sobre as causas que estão na origem dos mesmos.
Essas situações são situações de sismo, né? Sismo dentro do... E essa religião também, essa religião não vem do Médio Oriente. O catolicismo, o protestantismo, vem do Médio Oriente, não é nosso. E essa religião com o seu sismo, né? Sismo, isso não vai parar. E essa situação não é só um caso angolano. Houve já nos Estados Unidos, vimos a situação mais dramática, né? A polícia com a americana federal, a polícia federal americana com os fiéis. E vimos no Japão a utilização do gás sarin para um profeta. E então não é um caso único em Angola. Isso aconteceu, é triste. Talvez para nós tirarmos os ensinamentos e gerir melhor toda essa situação. Porque com mil denominações religiosas, é difícil gerir toda essa efervescência religiosa. Isto é um caso complexo, né? Porque é difícil definir-se, porque isso foi um desvio, né? Quase psicológico. É difícil entender. É quase um caso. Isso vai ficar aqui nesse programa. É um caso clínico. Tem que ser estudado bem o que é que aconteceu, porque é um bocado irracional.
O docente universitário Américo Chivuco Vuco está preocupado com o que considera de influências ocidentais que interferem diretamente na cultura dos angolanos, sem, contudo, haver instrumentos que visem acautelar as consequências.
Precisamos, em primeiro lugar, de caracterizar Angola. Angola é um país multirracial, multiétnico, multicultural. Nós temos um Estado, mas não temos uma nação. Temos vários espaços socioculturais e temos várias etnias. Destacamos como factos objetivos da caracterização do país o espaço sociocultural banto, constituído pelos grupos Ambundo, Bakongo, Kimbundo, Vimbundo, Lunda Chokwe, Nyane Kahumbi, Ovambo, Herero e por aí fora. São cerca de 10 e cerca de 100 subgrupos. Também temos o espaço sociocultural Vatua. Temos o espaço sociocultural Koisan. E o espaço sociocultural que resultou do cruzamento entre estes espaços e a colonização. Por isso, não podemos falar de uma identidade cultural angolana, mas sim vamos encontrar várias identidades que têm a ver com aquilo que é o substrato sociocultural dos vários grupos étnicos e dos vários espaços socioculturais.
Ou seja, quero dizer concretamente que temos aqui, não podemos falar de uma identidade cultural única,
sim,
angolana.
Sim, sim. Podemos falar da existência de um Estado ou um país que encerra várias identidades socioculturais. Para além disso, vamos encontrar, e como levantou e muito bem, o cruzamento entre o substrato sociocultural africano e aquilo que é o substrato sociocultural que resulta do processo de globalização. E neste quadro há aspectos a considerar e que representam uma preocupação, porque dizia Boaventura de Sousa e Santos que no processo da globalização há os globalizados e há os globalizadores. O que é necessário é que haja políticas que permitam assimilarmos sem sermos assimilados. Como é que nós podemos aderir à modernidade, mas ao mesmo tempo também encontrarmos procedimentos que permitam preservar a tradição? Então, este é que é o grande desafio, este é que é o grande problema da atualidade, que permite que todos nós partamos de uma base que nos permita analisar qual é a nossa realidade, como é que podemos entrar em intercâmbio e em interação com outras culturas, mas também como é que nós podemos preservar aquilo que eu dizia, a nossa identidade, que é multiforme, não é uma identidade homogénea.
Entretanto, Patrício Bachicama defende a ideia segundo a qual a identidade e a nação angolana devem ser construídas a partir da mentalidade de todas as pessoas.
Devemos criar a nossa nação a partir da cultura. Isso é evidente. Aqui acabou-se de falar, ouvimos aí os meus colegas que melhor explicaram que a Angola de facto tem laços fortes culturais e pode contribuir para a nação. Mas há o outro, State Nation, que significa dizer que para se criar, pode-se falar da nação quando temos uma assembleia plural, temos o. Significa dizer, o modelo da nação americana que foi divulgado em 1990, nos anos 1990, depois da queda de Berlim, americanização, ou seja, vender a imagem que a política americana era boa, é que só se podia falar de uma nação caso houvesse os principais noções que definem a Constituição americana. É ali que se instalou o problema do Estado-nação, do Estado moderno, hoje em dia. Agora, Angola, de facto, independentemente de tudo, tem feito, marcado um passo. Isso a gente tem que dizer isso. Nós não tivemos, eu repito sempre, não tivemos uma integridade territorial. Hoje temos integridade territorial. E os benefícios estão lá, as universidades estão a surgir, estão a se construir prédios, mas era bom, sobretudo, construir as mentes das pessoas. Isso é a tese de Anthony Giddens. A nação constrói-se com a mente das pessoas, tem que construir mente das pessoas para perceber que eles são aquilo que eles são e devem aceitar as diferenças. E a nação é construída na diferença. A sociedade forma-se com a vontade das pessoas.
Simão Siundula considera que Angola dispõe já de bases suficientes para construir a sua identidade cultural e projetar-se para um Estado-nação, mas precisa de afirmar-se como instituição forte.
E podemos dizer que as comunidades angolanas, a substância humana angolana, conviver nesse território. E há uma coisa que as pessoas não dizem, que as populações bantu, as populações angolanas, são maioritariamente bantu. O que é que significa? Eles partilham 3 mil radicais similitudes. 3 mil. Você encontra em Cabinda palavras, são três radicais, não podemos dizer palavras, mas você também encontra no Cunene. Isso significa que temos uma base extraordinária. Temos quase uma chance de ter essa base linguística e antropológica. A partir daí, podemos construir uma nação forte em menos tempo, em menos séculos. Eu penso que temos já alicerce para isto. que os bantos chegaram em Angola há 2000 anos. Há 2000 anos. Quer dizer, a nossa história nesse território alastra-se há 2000 anos. E isso é, para nós é uma base que é fundamental. E só desenvolver essa parte. É por isso que Angola assinou a Convenção do Centro Internacional das Civilizações Bantu. Sim, sim. Porque fazem parte dos Bantu Ocidentais. E para nós é uma base extraordinária. E depois temos, com essa base, temos passarelas com os países vizinhos, da África Central, da África Austral, com o Moçambique. Quase falamos a mesma língua, né? Já os linguistas disseram que passaram no século XVI, que os angolanos, parece que quando os moçambicanos falam, parece que eles têm as mesmas palavras. Isso é extraordinário para nós.
Para Américo Chivukuvuku, a construção da identidade da nação angolana passa igualmente por uma consciência nacional.
Ouve-se falar muito do chamado projeto do protetorado Lunda. É por isso que, do meu ponto de vista, precisamos de objetividade para identificarmos que há questões concretas. E eu volto à tese. Qual é a tese? A tese é que a angolanidade é a vontade dos angolanos viverem juntos, partilharem o mesmo destino. Mas esta vontade de viverem juntos, de partilharem o mesmo destino, baseada no respeito da identidade cultural de cada um dos vários povos que constituem este país que é Angola. É por isso que pressupõe um trabalho aos vários níveis, inclusive mesmo pedagógico, para se criar três elementos. O primeiro elemento, que é o sentimento nacional, significa levar a que todos partilhem este mesmo sentimento de vontade de querermos viver juntos, no mesmo espaço, trabalharmos juntos para a construção da mesma nação. E este sentimento nacional que evolui para a chamada consciência nacional. Quer queiramos, quer não, eu considero que, apesar de tudo, não temos todos a mesma consciência nacional. É este desafio que existe de se trabalhar para a construção desta consciência nacional. E que vai evoluir para o surgimento do grande projeto de identidade nacional. Significa, um, o sentimento nacional; dois, a consciência nacional; terceiro, a identidade nacional. E isto passa pelos dois aspectos fundamentais: dinamização dos processos associativos que permitem a construção, pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo; dois, combater, condenar e evitar os processos dissociativos, entre os quais a exclusão económica, a exclusão política, a exclusão social, as assimetrias. Todos esses elementos são processos dissociativos, que, se não houver cuidado, por exemplo, um território como Cabinda vai dizer: nós somos ricos em petróleo, mas no Estado angolano os nossos problemas não são realizados. Preferimos nos retirar do espaço que é Angola. O espaço Lunda vai dizer: nós temos muito diamante, mas nós não estamos a usufruir do diamante. Como nós não estamos a usufruir do diamante, não queremos mais partilhar.
Américo Chivukuvuku, Patrício Bachicama e Simão Siundula foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.